Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, programa onde eu, Pedro Pacífico, e a minha querida amiga Sofia Alckmin falamos sobre livros com um convidado especial toda semana. E a segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Iguatemi.
A convidada de hoje é jornalista, trabalhou na revista Capricho como editora de comportamento durante 7 anos. Consagrou-se como personalidade conhecida entre as jovens brasileiras. Desde 2013, publica vídeos em seu canal do YouTube com mais de 1 milhão de inscritos sobre beleza, moda, viagens, decoração e outros assuntos que a consolidaram como referência de estilo e linguagem.
Nossa!
Publicou em 2016 seu primeiro livro, As Coisas Mais Legais do Mundo, e neste ano lançou O Amor na Sua Vida, pela best-seller do grupo editorial Record. Bem-vinda, Carol.
Obrigada. Ai, que chique. Eu fiquei querendo falar, não, para, para.
Fala mais. Carol, muito bom ter você aqui. Ah. Seu livro, inclusive, foi lançado pertinho do meu, então estão sempre um
juntos
ao lado do outro.
Toda vez que eu passo numa livraria e vejo nossos livros perto, eu tiro uma foto e mando pra ele.
E continuem vendendo, né? Mas vamos falar, antes de falar sobre o seu livro, queria perguntar, você como leitora, até vi que você postou recentemente que você tá lendo, né? O Oração para Desaparecer, da Socorro Scioli, que passou aqui recentemente. Eu queria saber de você, como é que é a sua relação com livros, né? Você nasceu em uma casa de leitores, seus pais eram leitores, né? Tinha a presença dos livros, você foi uma adolescente que leu, você tem o hábito de ler hoje em dia com que frequência, né? Porque eu sei que você é mãe, vida de mãe correria. E como é que é isso? Conta pra gente.
Então, eu não nasci numa casa, assim, não fui criada numa casa de leitores, mas eu fui muito incentivada à leitura. Meus pais sempre, era uma coisa meio assim, comida e livro, pode comprar. Era tipo isso, mas eles, eu acho que eu nunca vi meus pais lendo. Nem meu irmão. Meu irmão era, assim, meu irmão é engenheiro hoje em dia, mora, acabou de se mudar pra Chicago, mas assim... Ele sempre se declarou um odiador de livros. E eu era assim, ah, é? Posso comprar qual eu quiser? Então, eu lia muito, assim. E a minha história, a gente já conversou, né? Eu conheço o Pedro, assim, da internet. A gente já conversou, já te entrevistei. E a nossa história é muito parecida, porque o momento que eu me... Eu já lia livros de criança e tal, mas o momento que eu me vi... E, assim, refém de livros, refém, foi com Desventuras em Série. Na hora que você me contou isso na entrevista, eu li seu livro, te falei, comprei e li. Eu dei um gritinho, assim, porque não é todo mundo que conhece. Inclusive, ontem eu fiz o exercício de digitar Desventuras em Série no Google e a primeira coisa que vem é a série, né, da Netflix.
Hoje em dia é isso. Se tem alguma coisa que já foi adaptada pra série...
Já era.
A primeira coisa
audiovisual,
que aparece...
E aí eu fiquei... Puta, porque a série é muito ruim, cara.
É ruim.
Pra gente, cara,
imagina,
real,
eles,
assim.
Eles tiraram tanta coisa, né?
Não, e assim, não se compara, não se compara, assim. Então, pra quem não sabe, Desventuras em Série, por favor.
Me marcou muito. Até hoje eu lembro das coisas.
Também. Eu lembro que são 13 livros, inclusive vende o box.
Caraca,
eu vou comprar isso daí, assim. Dá pra comprar os livros por R$20 hoje em dia, porque são antigos. Mas é a história, né, de 3 irmãos órfãos. Eles perdem os pais
num acidente,
e eles são adotados por um tio
meio mal, porque eles têm interesse na herança deles, porque era de uma família rica.
Só que assim, é pra criança. Quer dizer, adolescente, juvenil ali,
juvenil,
jovem.
Juvenil.
Só que, quando eu lembro de estar na livraria, pegar assim o livro, e aí a primeira coisa que eu vi quando eu virei é: não leia este livro. Aí eu, oi?
Desafiou.
E era tudo assim, né? Era uma coisa assim, era triste, era pesado.
Tanto é que eu lembro que eu tinha muito medo, e eu acho que eu me identificava e sofria por causa dos personagens, por causa da morte dos pais. Aquilo já tinha me impactado.
Pra mim também.
E eles vivem situações muito tristes.
Pesadas, gente. Assim, o negócio é sério. E aquilo lá, foram 13 livros, eu acho que era um livro por ano.
Acho que começou a sair assim,
vamos. Cara, então foram tipo 10, 13 anos da minha vida, desde da minha, assim, sei lá, eu não lembro quantos anos eu tinha quando lançou o primeiro, mas era jovem criança, jovem. E aí, ali, eu falei, meu, existe um universo que é só meu. E eu me sinto assim com os livros até hoje. Eu amo ler. Faz parte de quem eu sou, da minha vida, assim. Eu acho que... Eu acho que livros são jogos com palavras, assim. E eles me comovem, assim. Tipo, de um jeito que eu falo, meu Deus, isso aqui é incrível. E eu tenho uma sensação com a leitura que só os livros me trazem, só a leitura me traz. Eu não consigo sentir isso vendo filme, indo ao teatro, que é assim, é meu. Eu não sei explicar, porque óbvio, não é do lado racional, porque você vai ler a mesma coisa que eu, as interpretações Sim. são diferentes, mas também são diferentes do que a gente assiste. Mas eu sinto como se aquilo fosse meu, pra mim, eu ouço, é um negócio muito mágico.
Talvez
assim.
a literatura te dê mais espaço pra usar a sua imaginação, Exatamente. Né? Não vem formatado como é fisicamente, ou você tem que imaginar muito mais coisa na sua cabeça do que você vê em um filme.
Exatamente. A descrição ali, né, num texto descritivo e tal, é uma coisa que só eu vou imaginar daquele jeito. E isso é muito, pra mim, mágico. É meu mundo, sabe? Sim. Então, cara, eu amo ler e é isso, assim.
E isso com seus filhos? Você tenta com meu levar filho? Isso?
É muito, muito. Inclusive, assim, hoje eu virei, assim, uma ótima... Sou uma ótima pessoa pra dar dicas de livros infantis. Manuel tem 3 anos.
Isso, as pessoas me pedem muito e eu não tenho ideia.
Cara,
né?
E eu vou te falar. É um universo... mesmo, e não é um universo simples, tá?
Não, né?
Porque, assim, tem muita coisa tosca, porque acham que é criança e... Ah,
qualquer coisa
aí
é bobinha.
Uma imagem, um negócio embaixo. E tem muita coisa genial, assim. E aí,
até pra gente, assim, né?
É mais pra gente, tá? Às vezes eu tô lendo pro Manuel, e eu amo ler pro Manuel, porque, assim... É um universo. Eu não sou uma leitora de poema, poesia. Eu não gosto, assim. Puta, já tentei, mas... Eu não sei se até hoje eu não li algo que me impactou verdadeiramente. Mas eu fico, tipo... sabe? E os livros infantis, eles são um pouco disso, assim. São textos curtíssimos que não fazem necessariamente um sentido que a gente tá condicionado a entender. Então, às vezes, é mais pra mim do que pra ele. E eu gosto de ler interpretando, né? Uh-huh. Tipo... Sabe, assim? Então, é muito divertido.
Tem umas coisas hoje em dia estão trazendo temáticas interessantes.
Não, total.
A abordagem também é muito rica, eu acho, sabe? Porque eles tentam trazer... Nem sei se é forma leve, mas traz muito, muito conteúdo.
Deixem dicas aí, vocês duas, se coisas... vocês lembram.
Eu tenho um monte. Assim,
eu também tenho um monte.
Tem desde, assim, pra mim, livros que eu amo, assim, pros meus filhos, que eu indico pra todo mundo, aquele Emocionário.
Eu anotei, Emocionário.
Emocionário
incrível.
Eu acho maravilhoso, que é pra você... Até adulto tem, às vezes, dificuldade de entender o próprio sentimento, e você nomear o que você realmente tá sentindo, porque senão você fica pra criança, tá chorando, para de chorar, não...
A
criança entender o que ela tá sentindo, até pra ela poder...
Emocionário.
Não controlar, mas pra ela poder reagir ao próprio sentimento.
E é muito incrível, porque esse livro, o Emocionário, ele tem as ilustras de cada emoção, de cada sentimento. Elas são muito autoexplicativas. E assim, eu abro e falo, filho, você tá agora muito frustrado. E ele tá no auge da frustração, assim. Eu falo, você tá tipo o monstrinho aqui, ó, o bichinho aqui, esse bichinho aqui da ilustra. Você tá tipo isso aqui, ó. Você tá frustrado. Sabe o que é tá frustrado? Eu leio ali e aí ele... Calmei!
É impressionante como às vezes você precisa disso pra até regular a sua própria emoção. Quando você entende o que você tá sentindo, você também dá um... Você consegue, sabe, lidar melhor com você mesmo. Assim,
que é uma coisa que depois que eu virei mãe, eu entendi muito, assim. Eu acho que nós três temos mais ou menos a mesma idade, né? E a gente vem de uma geração que os nossos pais não nos ensinaram sobre os nossos sentimentos.
Não.
Minha mãe nunca falou, tipo, isso é tristeza.
Não.
Tipo, era tipo, não pode ficar triste.
Engole o choro.
Então, é uma coisa que eu tento muito passar. E aí, o livro ajuda muito. O meu preferido, assim, meu preferido, é o livro do Antônio Prata, que é o Jacaré Não. É incrível.
Fez muito sucesso esse livro.
Esse livro, sério, leiam, assim, se vocês não leem.
Não conheço.
E é legal porque a dinâmica da leitura, tipo, várias vezes, assim, no dia a dia, assim, eu tô com o Manuel e a história basicamente é uma criança que, tipo, ele vê as coisas como se fossem jacarés. Mais ou menos isso, né? E aí ele fala: jacaré? Não! Livro não é jacaré.
Ah, entendi.
Tá? Aí, no dia a dia, assim, vários momentos eu tô com o Manuel no carro e falo: jacaré? Aí ele: não, carro não é jacaré. Tipo, então você leva mesmo aquilo. E lá em casa a gente instituiu que televisão é só no final de semana, né? Então, durante a semana são os livros.
Sem telas durante a semana?
Sem telas. Assim,
quantos
gente...
Quantos anos ele tá?
3. Se vocês me verem num restaurante e ele estiver vendo meu celular, não me julguem. Quem é mãe sabe, é foda. É foda. E tem horas que, sei lá, a criança tá fazendo um exame, mano... Bora. Mas assim, em casa, tela só os finais de semana. E aí são os livros. Todos os dias, assim.
Ai,
todos os dias.
Muito bom.
Ele escolhe e bora.
A gente, não, engraçado, vocês estavam falando uma coisa disso de tristeza no começo, isso também, acho que quando eu li aquele, acho que Crianças Dinamarquesas, não sei, algum desses livros que falam de educação de criança, eles falam, países nórdicos, né, eles têm muito essa coisa de tem que ter final triste também os livros, assim, você tem que ter a tristeza também, porque senão, não é tudo um conto de fadas com final e depois foram felizes para sempre.
Total.
Porque a vida não é felizes para sempre, e você já tem que, desde criança, a criança tem que entender que existe tristeza, que vai ter morte, que vai, muitas coisas vão acompanhar você ao longo da vida desde pequeno. E os livros, tem vários contos de fadas que eles mudaram, né? A Disney mudou, tô dizendo Disney de maneira genérica, né? Mudou o final para ser feliz, para você ver aquilo, achar maravilhoso.
Os Irmãos Green, né?
Irmãos Green, exatamente. Não, e você já leu? Eu já li. Não. Assim, ai, até, eu fiquei até meio, não triste, mas assim, sabe? Eu falava, ai meu Deus, o conto de fadas que era tão bonito, você olha tipo... umas coisas.
Ai, entendi. Realmente era um negócio pesado.
Tava destruída. Não.
Isso era uma coisa que o Desventuras em Série já desmistificou, já. Porque era triste mesmo.
No início
dava
era triste.
Merda.
Bem
triste. Tipo, o começo do livro é os pais deles morreram.
Até que o primeiro livro chama Mal Começo, né?
Exato. Então... eu acho que muito das minhas emoções, assim, da infância e principalmente da adolescência foram pautadas nos livros. Eu não era uma jovem que gostava de Harry Potter, Senhor dos Anéis, nunca gostei, não curto. Então, eu sempre procurei coisas mais reais. E isso acontece ainda hoje, assim, eu adoro ler ficções, mas nada muito...
científico,
é. Eu gosto das ficções.
De vida romance, real.
Exatamente. Sim. Tudo é rio, cala madeira, enfim, exatamente.
E agora, você como escritora. Pra você, como é que foi começar a escrever, né? Você escreveu o primeiro livro em 2016, As Coisas Mais Legais do Mundo. E já era um desejo seu? Era uma coisa que você já imaginava antes? Veio depois do YouTube, que você tava, já era uma comunicadora,
você
sentia essa vontade?
Com revista, na Capricho, né? Como é que foi essa mudança?
Foi um processo, né? Eu sempre soube que eu queria ser jornalista. É muito louco isso, mas quando eu era criança, me falava, o que você quer ser quando você crescer? Eu sabia que eu queria escrever. E aí eu falei jornalista e assim foi. Eu nunca tive dúvidas, assim. E eu sempre quis trabalhar ou escrevendo pra adolescente ou escrevendo pra criança. Porque eu sempre achei muito desafiador, assim. Tipo, pra mim, a hard news é foda, óbvio, né? É o jornalismo raiz. Mas, cara, escrever pra criança e pra adolescente... E aí, a minha mira foi a Capricho desde sempre, porque era a revista que eu lia quando eu era adolescente.
Marcou, nossa, né? Geração,
não, assim,
gente.
Era o sonho da minha vida.
É isso.
Trabalhar na Capricho.
Exatamente.
Eu lia todas, eu guardava, tinha coleção.
Todas nós, nós. Não, e eu vou te dar uma informação. Eu era editora de comportamento, eu que editava os testes, entendeu?
Ai, fiz todos.
Você entendeu?
Todos.
O horóscopo, por aí eu que editava.
Sério?
Deu tudo
demais.
Certo pra mim na vida. E aí, eu não conhecia ninguém que trabalhava em editora, não, que era jornalista, não tinha ninguém na minha família, nada disso. Então eu, pô, preciso dar um jeito, né? Entrei na faculdade e aí eu descobri que a revista tava selecionando blogs. Que durante o ano, eram selecionados alguns blogs e durante o ano eles colaboravam com um texto que era selecionado em um desses blogs pra ser publicado na revista. Eu falei, ah,
agora.
É isso. Aí inscrevi meu blog, ele foi selecionado. E aí durante um ano, vários textos meus foram publicados. Foi a primeira vez que eu vi um texto publicado, assim. Falei, nossa. E eu já tava na faculdade. E aí eu comecei a conversar com a editora. Que editava esses textos, que eu nem sabia, era uma frila, eu nem sabia o que era um frila. E aí eu falei pra ela, se um dia tiver uma oportunidade, não sei o quê. E aí um dia ela me encaminhou uma vaga, assim, de estagiário da editora. Aí eu fiquei 3 meses fazendo o processo seletivo. Foi surreal, assim. A primeira entrevista que eu fiz, depois de passar por uma bateria que foi lá na redação, eu lembro de estar no carro, assim, chegando, e minha mãe, pelo amor de Deus, coloca o salto alto. Eu, não, eu vou de All-Star. Não, coloca o salto, você não vai passar, você vai ver, porque você tá aí, vai de All-Star numa entrevista de emprego. Eu, não, eu vou. E aí, cheguei lá, e aí quem me entrevistou foi o Emiliano, que trabalhou comigo, foi meu chefe por muito tempo, depois foi trabalhar na Super, nem sei onde o Emiliano tá hoje, mas é um super jornalista. E aí... ele é do Sul, né? E aí ele me entrevistava, assim, ele é bem quietão, assim. E ele falava, tá, mas me conta da sua trajetória. Por favor, eu faço qualquer coisa, eu quero muito trabalhar aqui, me ajuda. Juro, minha entrevista foi isso. E eu não sei como ele me meteu lá pra trabalhar. E eu fiquei 7 anos.
Nossa.
Foi muito incrível, realmente, assim.
Era o trabalho dos sonhos pras meninas
não,
da época, né?
Não, total dos sonhos. Sonho de consumo, imagina, trabalhar Capricho.
Não, gente. Eu fiz coisas assim. O que aconteceu é que a mídia começou a mudar enquanto eu estava trabalhando lá. Quando eu cheguei, eu falei, gente, a gente tem que criar um canal de YouTube. Foi tipo isso, assim, né? E aí, eu sempre... cara, gostei muito de maquiagem, sempre gostei muito de falar. Eu sempre pareci... Quer dizer, agora eu já não sei mais tanto, mas eu parecia muito mais nova do que eu era. Então, eu conseguia fazer as entrevistas com os famosos da capa. E a leitora gerava identificação, uhum, porque eu era jovem, entendeu? Exatamente, só que não, eu tava na faculdade, né? Enfim, era muito jovenzinha, mas...
Você
aí...
é de que ano?
87. E vocês?
Eu sou
80.
80.
80, sou.
Não fala assim! Maravilhosa, olha essa
parece
pele.
Muito mais jovem, é. Gente. Eu acho que ela tem a minha idade. Eu sou de 9'2.
Ai, jovem!
Na hora que você falou, somos todos da mesma idade, eu só fiquei quieta. Falei,
okay. Somos sim. Mas estamos todos ótimos.
É, ela parece mais jovem que eu.
Até parece.
E aí foi uma coisa meio natural, assim, tipo, as mídias começaram a mudar, eu comecei a ir pro On Camera, fazer essas entrevistas com as celebridades, não sei o quê. E quando eu vi, eu tinha seguidores e números, e aí recebendo propostas pra fazer publicidade. Foi a primeira vez que levaram pro conselho editorial da Editora Abril. E aí? Alguém contratado pode fazer publicidade? E aí, eles cogitaram me demitir, me recontratar como VJ da MTV, porque a MTV era do Grupo Abril. Pra eu poder fazer a publicidade, eu falei, quê? Eu fico aqui nessa redação até de madrugada fechando revista, eu não sou VJ, eu sou jornalista, não quero. E aí assim foi, e aí chegou uma hora que eu fui seguir carreira solo.
Eles não deixaram, então,
não.
Fazer a publicidade?
Veja só, né, que loucura. E aí as coisas mudaram.
Era muito novo, né, e eu te uma coisa que
foi
eu
a primeira vez que
interesse isso... Interesse em te perguntar, curiosidade, porque assim, hoje às vezes sai nessas redes sociais uns memes, as coisas... Relembrando e pegando revistas Capricho antigas. Mudou muito.
É.
Aquela coisa do politicamente correto dos temas.
Caralho,
da foto.
Não.
Como é que você vê? Mudou muito mesmo?
Quando
assim.
eu trabalhei lá, bom, faz 10 anos, 9 anos que eu saí. Eu trabalhei lá 7 anos, então faz muito tempo. Uhum. Já era, tipo assim, na época que eu cheguei, já não tinha mais o certo ou errado da moda. Lembra esse quadro? Uhum, que tinha a foto da pessoa, tipo, acertou o look, errou o look. É. Porque isso está alongando a silhueta, achatando a silhueta. Já não tinha mais. Então, já era um passinho.
Tá.
Mas tem muitas coisas, assim, que eu me lembro e que eu falo...
Gente...
Oi? Tudo bom?
Especialmente de
cagamos
comportamento,
aqui,
né?
Cagamos aqui, cagamos aqui. Principal... Não, não acho que principalmente não. De comportamento.
Eu já vivi cada coisa de comportamento.
Eu já não era da época do ensinando a beijar, essas coisas assim. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo pra vocês. Eu editei uma matéria que era sobre sexo e era de A a Z, dúvidas, mito ou verdade do sexo. E tinha sobre sexo anal, cara. E aí, uma avó processou a revista, a gente teve que ir lá. E aí, desde então, tem um... Desde então tinha, né, um carimbo pra maiores de 16 anos. Ah, então assim, a gente já era ligeira, assim.
Pra frente.
Pô, a gente falou de sexo anal, né, tá tudo bem. Mas tem as sutilezas, assim, algumas coisas que...
Mas era da época, não se falava de outra, né, era o reflexo.
Mas e essa mudança eu achei que é rápido até, se você pensar.
Pô, demais.
Né? O quanto as coisas mudaram num período
gente,
de tempo,
é isso,
né?
Pra mim... Tudo se resume em fumar cigarro no avião. Vocês têm noção? É. Que já foi e já existiu isso.
Sim. Tipo, quando eu era criança, fumava.
Olha isso, cara. É. Tipo, as coisas mudam mesmo e parece que é um absurdo. Tipo, é quê? O quê?
Gugu, a banheira do Gugu.
É, exatamente. A gente cresceu com a banheira do Gugu.
Sim.
Né?
Não, a família inteira assistindo.
Umba, umba, aqui
as
o peito. É,
lá, tipo, bundona,
gente.
Peitel. É.
Enfim, as
um
coisas.
Gay, né,
não... Você tiver...
Uma criança.
As coisas se transformam. E que bom, né? E que bom. Eu espero que sempre seja uma evolução,
sim,
né?
Sim, total. Falando agora do seu novo livro, O Amor na Sua Vida. Aqui.
Ai.
Pela best-seller.
Sim.
Que tá vendendo super bem. Eu acho que assim, até olhando o seu primeiro livro, eu vejo uma mudança, assim, na forma de se comunicar, na capa,
sim.
Né? Tem uma pegada talvez mais madura, assim. É intencional essa mudança? E conta para as pessoas que estão nos ouvindo qual que foi a ideia do livro.
Eu acho que é muito... Eu não sou uma pessoa estrategista, assim, sabe? Eu faço as coisas muito na sensação, no momento. Claro, reflito muito sobre os porquês, né? E enfim. Mas eu sou uma pessoa muito de... deixar acontecer, sabe? Confiar no fluxo. E então, é muito difícil eu dizer que foi, assim, intencional o amadurecimento. Ele só foi, porque ele é, né? E se a gente publicar mais um livro daqui sei lá quanto tempo, vai ser diferente do primeiro, do segundo, enfim. Porque a gente amadurece, a gente muda. Pô, eu tô publicando um livro aqui que foi depois de uma pandemia que o mundo quase acabou e eu virei mãe. Tipo, não tem como ele ser o primeiro. E aquele meu primeiro livro, ele nasceu num momento de leva de livro de pessoas que tinham canais de YouTube. Então, tipo, eu tenho a minha foto na capa do livro.
Exato.
Né? E é uma coisa que eu jamais faria hoje de novo. Inclusive, esta capa aqui foi uma briga com a editora. A gente brinca muito.
Contou.
É, eu te contei, né? É, a gente, até hoje a gente zoa, assim, porque tem um lance da capa... É, como é que é, Pedro? É a capa comercial e a capa...
Literária.
Literária, isso. Mas isso aqui é uma capa literária? É! Não, mas é muito comercial. Não, mas que é literária, que é literária. Então é uma briga, assim, sabe? É, e aí hoje, toda vez que eu vou numa livraria, eu fico comercial, literária, literária, comercial. É uma piada. É, mas então, esse primeiro livro veio nesse momento, assim, desses livros de youtubers e tal. Então... Mas é um livro do qual eu me orgulho muito. São contos e crônicas sobre as coisas mais legais do mundo, que são os sentimentos. É. E é um livro que, assim, às vezes eu pego, assim, eu não fico relendo, mas às vezes eu pego, assim, alguém posta um texto e eu falo... Ah, nem lembrava que eu tinha escrito isso,
eu
sabe?
Eu já tenho isso agora com o meu.
Eu também, pra caramba. É muito louco, né? A gente entrega,
muito,
né?
Entrega.
É uma sensação surreal.
Louco.
Às vezes, esses dias... Final de semana passada, eu tava numa livraria conversando com leitores e tal. E aí, uma delas chegou assim na minha frente e falou... Olha pra mim. Aí eu... Oi. Aí ela... Meu cabelo, não sei o quê, minha roupa... Eu sou a Nádia. Aí eu fiquei olhando pra ela, tipo... Aí ela... A personagem do seu livro... Ah, é! Tipo, eu já não lembrava o nome. Olha que loucura, cara.
É muito louco.
E aí, é porque você entrega. Você vai e entrega. E então a mudança foi... acho que uma consequência mesmo. É claro que é um livro mais maduro, porque eu sou mais velha. Mas é um livro que eu comecei a escrever faz 3 anos... Um pouco antes da pandemia. E aí, a vontade deste livro, na verdade, né? Que foi o que a gente tinha acordado com a editora desde o começo. É que seriam mini livros sobre sentimentos. E aí, eu quis muito que o primeiro sentimento fosse o amor. Porque eu, cara, acredito piamente, assim. Ninguém me tira isso da cabeça. Que o amor é ele, assim. É ele. É ele que pode salvar. É ele que pode fuder. É ele. É ele. É o amor que a gente sente pelo próximo, pela gente mesmo, pelo mundo, pelas coisas. É o amor. Então, eu queria muito que o primeiro fosse sobre amor. E aí, quando eu comecei a escrever, eu falei... Não. Mini livrinho sobre sentimentos. Eu quero fazer um livro sobre amor. E aí, virou o que virou. Mas eu comecei antes da pandemia. E aí, eu comecei a escrever. Eu engravidei em novembro. E aí, já comecei a escrever diferente do que... Continuei escrevendo diferente do que quando eu comecei. Porque eu tava grávida. Já era uma... Aí, veio a pandemia em março. Lockdown. Aí eu não conseguia mais escrever. Porque eu pensava, nem sei se eu vou sobreviver, não sei o que vai acontecer. Não conseguia, não conseguia. Só, tudo que eu sentava pra escrever era triste, triste, triste. E eu prestes a parir. Aí pari, puerpério. Delícia. E o mundo ainda muito louco. E eu fiquei, né, meu, imagina. Com recém-nascido, presa em casa, nossa, sem minha família conhecer meu filho. Tipo, foi uma loucura. Eu não tenho foto grávida com os meus pais. Então eu nem imaginava, assim, voltar pro livro. Até que... Faz mais ou menos um ano e pouco, eu falei, agora, bora. E aí, voltei. E aí, foi muito legal, porque o amor tomou outro lugar na minha vida, assim.
Ah.
E aí, eu lendo as coisas que eu já tinha escrito, eu falei, porra, que bom que eu registrei dessa forma. Porque eu não conseguiria escrever isso, entendi, desse jeito agora.
Ah, o que mudou pra você?
Tudo. Tudo. Eu odeio... romantizar a maternidade, é foda demais. Eu digo que ser mãe é foda em todos os sentidos que a palavra foda tem. É foda, é foda. Eu odeio romantizar, eu não gostei de ficar grávida, foi muito difícil pra mim. Mas o que eu não, toda vez que nasce uma criança, né, de famoso, e aí, amor maior do mundo, eu falo, ai gente, posso falar? Hashtag é maior do mundo. Não tenho o que falar. É tudo. Eu odeio falar isso, porque tem gente que nem quer e... Se você não quer, não tenha, porque é foda. Mas se você quer, tenha, porque é foda. É tipo isso, assim. É uma coisa que não se compara a mais nada nesse universo. O que eu sinto pelo Manuel, pelo dedo dele, o cheiro dele, é um negócio que não tem, não sei. Então é isso, assim. São vários. Tem o amor aqui em... Sabe, é um livro sobre amor romântico, mas Inclusive, o amor romântico se transformou, assim. E se transforma, né? Uhum. É diferente o jeito que a gente sente o amor romântico na, na infância, sim, na adolescência, sim, sim, na juventude, no, depois que você tá mais velho, depois que já teve outros relacionamentos.
O amor se transforma também, né?
Demais, demais. É isso, amor é vivo, né, gente?
É.
Não, eu acho que esse negócio do amor de mãe, né? Eu vejo muito pelas minhas irmãs, assim, que não tem comparação. A gente já falou algumas vezes aqui, né, com alguns convidados sobre a questão da maternidade e tudo. Mas deve... Você fica em outras proporções, dimensões o amor romântico, né? Fica, você fala, eu já sofri tanto, né, por isso, gente.
Não, é total, assim. Inclusive, o significado das coisas do mundo na sua vida, assim. Uhum. Você resignifica mesmo, você muda de percepção. As coisas tomam outra proporção, tem outra importância, é muito louco. Eu não acho que bate, assim, pra todo mundo mesmo, mas pra mim, e é louco, assim, porque nunca foi sonho da minha vida ser mãe. O sonho da minha vida era escrever, era viajar, era trabalhar numa revista, era ter um livro, eram outros sonhos. Então, ele veio, mas assim, ele foi planejado, eu e meu marido, a gente casou, e aí eu, ó... Deixa o universo decidir. Foi tipo isso. Nunca vamos fazer nada pra engravidar, mas deixa o universo decidir. Uhum. E aí, 3 meses depois, eu tava grávida.
O universo foi rápido.
O universo lá, querida? Tó. E aí, então, foi assim. Foi um grande misto de sentimentos e tal. Mas até eu virei muito amiga do meu obstetra. Muito. Tipo, a gente tava no show da Taylor Swift outro dia juntos. Eu falo pra ele. Ele chama Pedro. Eu falo, Pedro, sério. A gente, assim, você me conhece por dentro.
Como poucos.
E ele fala, nossa, meu sonho era, claro que isso não, jamais aconteceria, mas meu sonho era ter aquela primeira vez que você entrou no consultório grávida, ter aquela consulta gravada, você estava desesperada, apavorada. Ele conta que eu não lembro, ele conta que eu cheguei a falar, e se eu não gostar? Uhum. E se eu não gostar da criança? O que eu vou fazer? Assim, sabe? E hoje, gente, assim...
Não se vê de outra forma.
Não, é muito louco, né? Porque as pessoas... A gente tem isso, assim, de não reconhecer a mulher primeiramente como mãe, né? Pois pode me reconhecer como mãe do Manuel, porque eu sinto um orgulho e uma coisa que...
É muito transformador mesmo, né? Impressionante. E não é só a maneira como a gente... Porque a gente ama demais uma maneira absurdamente louca, uma outro ser. Não, a gente... Eu acho que o mundo com outros olhos,
é isso,
até.
É impressionante.
Tudo muda, assim, de perspectiva. Impressionante.
Eu acho que grandes transformações na vida trazem isso, assim. A maternidade foi a maior que eu vivi. Mas acho que cada pessoa dentro da sua realidade...
A minha também foi a maternidade.
Né? Cada pessoa dentro da sua realidade vive essas grandes transformações que vira a chave e você encara as coisas de outro jeito mesmo, né?
Não é. E aproveitando que a gente tá falando de maternidade, eu vou falar de casamento.
Uhum.
Eu achei incrível, que ideia genial a sua lembrança de casamento.
Ah.
Bom, você deu para os convidados, né, livros garimpados em sebos. E daí, com a dedicatória. Obrigada por fazer parte da nossa história de amor. Agora leve esta outra para casa. Depois de explicar o processo de escolha dos títulos, vocês ainda deixavam a declaração. Com o intuito de presentear você e manter vivas as palavras nele impressas. Boa leitura. Eu amei. Queria que você contasse um pouquinho disso, dessa relação com o livro.
É isso.
E como
e o seu,
você
seu
fez.
Marido também?
Não, meu marido não.
Putz, a ideia foi sua.
É triste, tá? É. Eu compro livros, daí eu coloco assim na mesinha. Na mesinha de cabeceira dele.
Eu tô
dele.
Conseguindo agora, mas assim.
Então, mas aqui é seu trampo. Entendeu? Ele quase tem uma obrigação. Assim. Aí eu falo, amor,
Caiu, olha
você
aí.
Já, torto arado. Esse aqui é ótimo, ó, pra gente que tem um filho de 3 anos. É muito difícil, assim. Mas o lance das lembranças do casamento, cara. Hoje em dia eu olho e falo, nossa senhora, eu arrasei, né?
Pedro, você ainda tem tempo de fazer.
Pedro, ó, contamos com você. É isso, eu sou uma apaixonada pelas palavras, assim. Várias vezes eu tô lendo livros, até ouvindo músicas e letras de músicas. E falo, nossa, eu queria ter escrito isso. Porque, cara, escrever é pegar as palavras e juntá-las de um jeito que... Ninguém mais juntou antes. Uhum. Às vezes, muito simples, sabe? Mas escrever é isso, né? Fazer um texto é isso. Então, os livros representam muito, assim, né? E aí, quando eu tava pensando nisso da lembrança... Ai, desculpa, todas as pessoas que se casaram e me convidaram pro casamento. Eu peço perdão, mas eu sempre recebi um monte de lembrancinha cafona. Cafona. O negócio com o inicial do noivo da noiva.
Por que, que você vai querer um pratinho com o nome dos dois na sua...
Caro, o negócio com sua cara. Tá, você tá celebrando alguém. Tá, mas... Entendeu? Sim. E aí eu falei, puta, eu queria alguma coisa diferente, assim. E eu não queria mandar fazer, comprar. Porra, o casamento já é um negócio super faturado, tá? Se você fala, eu quero isso aqui, ó, é pro casamento. Custa 5 vezes mais do que você falar, eu quero essa mesma coisa aqui, é pra levar pra minha casa. É mais caro. E aí eu já tava, assim, de saco cheio dessa indústria nesse sentido. Eu entendo que move vários trabalhadores e isso é muito legal. Se casem, porque eu, que nunca tinha sonhado em me casar, foi o dia mais feliz da minha vida. E me falavam assim, não, depois que você for mãe, você vai ver o dia do parto. Aí eu, não, nem ferrando. Eu sofri pra caramba, senti dor pra caralho. Fui costurada, fui pra uma cesárea de emergência, tive hemorragia. O dia mais feliz da minha vida foi meu casamento. Foi demais, assim, sério. Olha, se você tem essa dúvida, casa e faz uma festa, porque é demais. Então, assim, vamos movimentar essa indústria, sim. Mas eu queria algo que tivesse significado. Tudo no nosso casamento foi feito muito pra nós dois, assim. Tipo, eu não quis, por exemplo, que meu pai me levasse até o Arthur, meu marido. E meu pai é vivo e super brother e super parceiro, assim. Mas eu falei, mano, eu não quero que meu pai me entregue pra outro homem. Um homem me entregue... Eu tô chegando lá porque eu quero. Com a minha própria perninha. E aí falei pro meu pai, falei, pai, espero que você ache tranquilo. E ele, ah, já esperava, só vai. E tudo a gente fez assim, tipo, a gente não teve padrinho e madrinha. Porque as pessoas vão e vêm da vida. E as coisas mudam. E as pessoas que são importantes estavam todas lá. Não tem mais ou menos. Então não teve. Então tudo que a gente fez tinha a ver com nós dois. Inclusive a lembrancinha. E aí eu falei, ah, é isso. Então, eu fui junto com minha sogra, né, a madrasta do meu marido, e a Mac, que é a minha sócia, super minha amiga. A gente foi em vários sebos de São Paulo garimpar livros de histórias de amor. Aí, eu mandei fazer um carimbo pra marcar, porque livros, eles viajam. Eu gosto dessa ideia dos livros se perderem no mundo.
Tem até um nome que chama Ex Libris, o seu carimbo pessoal.
Exatamente. E aí, eu carimbei. Pra que se esse livro for parar num sebo, for parar na mão de alguém, é aquele livro do meu casamento. E a gente mandou fazer esse marca-livro, marcador de página, que tinha esses dizeres, né? Obrigado por fazer parte da nossa história. E aí a gente usou esses livros como parte da decoração. Então assim que você chegava no casamento, tinha uma estante antiguinha com umas flores e os livros. Então tinham livros no meu casamento. Ah, tinha uma estante de livros, sabe? E era a lembrança. E as pessoas piraram, tá? Imagina, piraram. Imagina. E assim, imagina, eram vários tipos de histórias de amor. Antigas, clássicas, jovens, enfim. E as pessoas tipo, ai, deixa eu ver qual eu vou levar, sabe? Pô, e você ainda né, promove o incentivo às pessoas a lerem.
Demais.
Conto
Olha
com você.
Amei a dica, gente. Já quero casar. Olha aqui, gente. A gente achou a fotinha da estante.
Acho que eu tô
Mostra
mais perto.
Isso.
Deixa eu colocar aqui.
Vai, vai.
Olha que linda,
peraí,
gente.
Não,
é. É que não é, não é?
Veio. Aí.
Olha, que linda. Adorei.
É, a gente colocou as plantas. E aí, livros decoram, né?
Maravilhoso.
Muito. É isso.
Com conteúdo. Voltando um pouquinho pro seu livro aqui, o título achamos muito interessante, né? Essa coisa do o amor da sua vida corta o dá e vira na sua vida. É. Conta pra gente a ideia, né, disso, assim, da mensagem que você quer passar.
É, eu tenho um processo de escrita que, assim, muita terapia, porque meu processo de escrita é desde a redação, desde a revista. Eu não consigo escrever se eu não tenho título. Eu só escrevo de forma linear. E eu cada vez que pego o livro, tipo assim, já escrevi uma parte, vou pegar outra parte pra escrever, eu tenho que reler tudo. É muito louco. E esse aqui foi o primeiro título que veio pra mim depois de ter começado a escrever. Ele tinha outro nome que eu não gostava. Enquanto eu tava escrevendo, eu falei, cara, que a gente cresceu entendendo, aprendendo que a gente tem que ter o amor da nossa vida. Que nada! Ninguém tem o amor da vida. A gente tem amores na nossa vida, sabe? E isso tá muito relacionado com o lance da gente acreditar que você tem que ficar velhinho junto com a mesma pessoa e aí fica num relacionamento merda, com os dois velhos querendo se matar. Aí você olha os velhinhos e fala, ai, olha lá. E nem é, entendeu? A gente tem essa ilusão, sabe? E eu não acredito em amor da vida. Eu acredito em amor na vida, o amor na nossa vida. Ele tá presente o tempo inteiro. Então, por isso, eu quis já deixar essa mensagem muito clara na capa, né? E aí, foi isso, assim. Ele veio já quando eu já tava escrevendo. E ele veio inteiro. Ele já veio riscado, assim, na minha mente, sabe?
E o quanto do livro tem coisas pessoais suas, assim, e a ficção, né?
Então, o livro são 7 histórias, 7 contos. escritos e aí depois comentados comportamentalmente por mim. E tudo isso, assim, aí eu fui mais estrategista. Eu disse que eu não, né, não costumo fazer estratégias, mas foi uma estratégia, sim. Eu acho que eu queria muito duas coisas com esse livro. Mas a primeira delas ela era aproximar pessoas que não leem para um livro. E eu sei que o que eu tenho de mais poderoso hoje é a minha voz na internet, né? Eu tenho lá minhas seguidoras, meus seguidores, e é a minha voz na internet. Então eu falei, bom, as pessoas vão comprar, pessoas que não são leitores de livros vão comprar isso aqui porque é meu. Eu preciso manter elas aqui. E eu preciso fazer elas terminarem. Porque a sensação de terminar um livro, pra quem nunca leu ou não gosta de ler, é muito incrível, né? E aí, quem sabe fazer elas irem pro próximo. Então, eu falei, eu preciso usar a minha voz. Então, eu achei que ainda não era a hora de escrever um livro linear, começo, meio e fim. É, por esse motivo. Então, são histórias rápidas. E aí, eu venho e dou a letra ali, em primeira pessoa, comportamentalmente falando, pra que a pessoa me ouvisse. E eu sabia que se ela estivesse lendo e me ouvindo, ia ser mais fácil fisgar, né? E é, assim, é louco, mas eu tenho feito um monte de encontros com as leitoras e é o que elas falam organicamente. Aí eu fico, tipo,
deu certo!
É, então, tem isso. E pras pessoas que são leitoras de livros, a minha vontade era que elas abrissem e falassem, nossa, eu nunca vi um livro nesse formato. Porque as histórias de ficção, elas são numeradas e esses números aparecem depois no meu texto, comentando as passagens da história. Então, também consegui, assim, tipo, todo mundo que comprou o livro na pré-venda recebeu um código para participar de conversas online comigo. E foi demais, assim, foi uma insanidade, porque eu fiz 3 dias, 10 horas por dia, encontros com as pessoas. Eu fiquei sem voz, assim, e eram grupos de pessoas. E aí entravam pessoas, tipo assim, ah, sou formada em literatura, sou mestrada. E eu, tipo, ai meu Deus, ela vai falar mal, porque tem isso também, né?
Tem.
A síndrome do impostor vem com força. Você fala, não, nem é tão bom. Até agora eu não consigo falar, é um livro bom. Não consigo. O seu livro é bom, eu li. E aí...
Também achei.
Né? E aí... elas falavam, eu leio muito, eu leio nomes. E eu, vem aí a crítica. E eu nunca tinha visto um livro com esse formato. E eu gostei muito. Então, era essa a minha intenção, né? E aí, o que tem de pessoal? Vamos lá. Existem diferenças entre escrever ficção e escrever um livro como o seu, que é quase uma biografia. É uma biografia. É uma memória. Mas eu acho que ninguém é capaz de escrever sobre algo que não seja pessoal. Que ou já viu, viveu, sentiu, ou pensou, sonhou, imaginou. Então, todos os livros são pessoais, mesmo aqueles que são... Não tem como você não imprimir algum traço de pessoa, sua personalidade. Então, assim, eu começo a introdução do livro dizendo que são histórias reais ou não, de pessoas reais ou não, que me autorizaram a contar sobre a vida delas aqui. Então, eu nunca vou dizer. É isso.
Fica os mistérios. É. E você falou que... Você tem vontade de escrever um livro, um romance mesmo, assim?
Tenho, assim. Escrever... Foi a primeira vez que eu escrevi ficção, né? E foi um tesão. Você já escreveu ficção?
Não.
Cara, é um tesão, assim. Eu delirava, assim. Porque você pode escrever qualquer coisa. A qualquer coisa também é um pouco assustador.
Porque é muito...
É muito, né? Mas, quando você chega num lugar, assim, você... E aí, é muito louco, assim, eu não sei, mas eu começava a escrever e eu viajei um tempo pra Nova York pra ter um tempo ali, sem meu filho, sem interferência de casa, pra escrever sozinha. E aí, eu ia olhando as pessoas na rua e descrevendo o movimento delas, né? E às vezes eu me via fazendo os movimentos pra escrever e eu...
Começa a analisar mais as coisas.
É muito legal, assim, e aí você vai criando um negócio que não existe, mas existe ali só na sua tela. É muito incrível, assim, sei lá, é muito incrível.
As pessoas imaginarem, criarem, né, a versão delas.
Então, assim, sim, tenho vontade, foi muito legal ter esse exercício aqui, né, nessas 7 histórias. Eu achei que ainda não era a hora, por isso que eu comentei com vocês, eu queria a minha voz. Mas mais do que isso, eu achei que não era um livro de um personagem só, de uma grande personagem. Eu queria que tivessem várias histórias, com várias histórias diferentes, em graus diferentes da vida, sobre o amor, pra que gerasse identificação nas pessoas que leem.
Porque todo mundo já passou por várias dessas
fases. Qual é a fase que você tá? Eu não sei. Então, isso é muito foda.
A identificação é muito importante, né?
Exato, assim, mas é difícil, tá? E a editora foi relutante. Porque você não consegue fazer a pessoa agarrar. Tipo assim, ela se... Né? Tipo, é isso. Eu fico apaixonado por aquele personagem e sigo na leitura. E como você vai conseguir isso com 7 histórias? Vou conseguir, porque a pessoa vai se identificar. E a personagem principal, no fim, sou eu que tô aqui. Em primeira pessoa, comentando as histórias.
Sim.
Né?
Já que o nome do podcast é Daria um Livro, uhum, a gente queria saber se você tem uma história. A gente viu que você tem muitas, eu acho que você vai ter muita coisa pra contar aqui pra gente. Pode ser da sua infância, da sua formação, do tempo da Capricho, do youtuber, escritor, alguma história legal que daria um livro pra contar.
Nossa,
aqui pra gente.
Eu tenho um canal, Ai, gente, não é uma... No YouTube, no meu canal de YouTube eu tenho uma...
Uma aba, uma categoria?
Uma categoria. Gente, me fugiu, olha aí, me fugiu a palavra. Enfim, no meu canal de YouTube eu tenho uma seção lá, né? Que chama Conta Carol. Porque, cara, eu sou filha de um contador de histórias. Seu Odemir, meu pai... O cara, ele arrasa, tá? Ele arrasa, ele é um contador de histórias. Eu sou filha dele e eu amo contar histórias. Então, eu até ilustro as histórias lá no canal. Enquanto eu tô falando, elas são ilustradas numas colagens. Então, eu já vivi muita coisa. Eu acho que qualquer coisa daria um livro, juro. Eu acho que essa vinda aqui, olhar vocês, dá um livro. Você pode... Você entende? Eu posso contar as miudezas que só eu tô reparando, que só eu tô pensando, que estão brotando na minha mente, que eu tô sentindo, né? Então eu acho, eu juro mesmo, eu realmente acho que não são só as coisas fantásticas, pro bem ou pro mal, que acontecem na nossa vida que dão um livro. Eu acho que as banalidades dão um livro também, sabe? Então eu não consigo te dizer, conseguiria te dizer várias, mas prefiro não. Porque eu realmente acho que...
Conseguir captar essa sutileza, né? E transformar isso num livro também.
Às vezes é um livro melhor do que se eu for contar algo megalomaníaco que aconteceu na minha vida, exatamente.
Mas pelo visto tem várias dessas, né?
O quê?
Várias dessas histórias curiosas.
Exatamente, exatamente.
E agora vamos entrar numa parte que a gente adora, que são as indicações de livros.
Eu até ontem fiz um exercício.
Muita gente
Eu fiz.
Tá adorando quem
então,
vem na lista.
Conta pra gente aí que livros marcaram sua vida, livros que você indica, livros que você leu recentemente que você adorou. Você escolhe aí qual categoria e critério você quer usar.
Cara, critério nenhum, categoria todas. É tipo isso. Eu sou, tirando poesia, eu leio. Me dá aí. E daí, eu vou ler. Então, eu vou indicar o Desventuras em Série, sim. Se você tem aí um filho, uma filha, cuidador de um jovem, vai. Tem um livro que eu acho que foi um antes e depois, assim, na minha vida, que é um livro do Drauzio Varella. Vocês já leram os livros
dele? Eu amo Drauzio Varella.
Já.
Porra!
Ele é maravilhoso, meu sonho é ele vir aqui.
Nossa, Drauzio! Não, sério, eu vou te falar. Vou contar uma história que daria um livro, tá? Eu li ele tem vários livros muito bons, assim. Estação Carandiru é o mais famoso, mas o livro dele que mudou a minha vida é o Por um Fio. Vocês já leram?
Não.
É muito difícil achar. Eu não sei se tem no Kindle, mas... Por favor.
Sobre a morte, né?
Ele conta histórias de pacientes dele que estavam com a vida por um fio. Então, é um livro sobre a morte, que é um tema muito foda pra mim, que eu tenho muito medo e eu gosto muito de ler sobre e, enfim, né? Então, os livros também...
A morte é um dia que vale.
Ah, maravilhoso. Já troquei muita ideia com ela, enfim. Mas aí, esse livro do Drauzio mudou minha vida, porque enquanto eu lia, eu... O Drauzio, o cara, ele é um médico, ponto, mas ele é um comunicador, né? Incontestável. E ele é um escritor. E aquilo ali mudou a chave da minha cabeça pro tipo, pra uma coisa assim, é isso, qualquer coisa dá um livro. A história dos pacientes que estavam com a vida por um fio, deram um livro. E aí eu lembro de ler aquele chorar e sentir aquilo demais na voz dele. E aí eu fiquei obcecada pelo Drauzio. E aí ele foi fazer uma palestra numa faculdade. Eu não lembro, eu era muito jovem. Eu tava na faculdade de jornalismo. E eu fui até essa outra faculdade ouvir o Drauzio. E aí quando acabou a palestra, ele tava indo embora. E aí eu... Sabe quando você sente assim seu corpo formigando, assim? E eu falei...
Seu ídolo.
Drauzio! E aí ele me olhou assim e eu falei... Um dia eu vou entrevistar você. Aí sabe o que ele fez? Eu tava com meu livrinho assim na mão. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou o livro da minha mão, tirou do bolsinho dele a caneta. Ele escreveu o e-mail dele aqui atrás do meu livro e falou assim... Ó, pra quando chegar a hora você ter meu e-mail.
Me envia esse e-mail.
Juro. Aquilo ali transformou a minha existência. E aí, chegou a hora. Eu não entrevistei o Drauzio por e-mail, eu entrevistei por vídeo. Na pandemia, a gente fez uns vídeos pra um hospital. E, gente, eu falei tudo isso aqui pra ele. E assim, eu vi o Drauzio, porque a gente tinha que dar uma ensaiada antes
de
começar.
Será que ele lembrava da história?
Não, claro que não. E ele, imagina, ele é um fofinho, assim. Eu não sei se ele vai gostar de eu descrevê-lo como um fofinho, mas ele chama... Sabe como ele chama o... Gente, o fone da Apple, meus auriculares. Ah, ele falava isso no ensaio e eu, tipo, explodindo, sabe, assim. E
ele é maravilhoso.
Ele é um fudido, assim, tipo, ligava a câmera. Meu Jesus, assim, eu lembro que eu tava grávida, então eu desligava, tipo, a gravação. E aí eu, Drauzio, rapidinho, deixa eu só te perguntar um negócio aqui. Aí ele, claro! E aí, tipo, da gravidez, sabe, assim, eu falando da vitamina D, sei lá. Foda, assim. Então, ali que foi um contato que eu tive, assim, né, com um ídolo que não era da música, não era do cinema, não era o Backstreet Boys.
Né?
Exatamente. E assim, aquele cara, ele, aquela inteligência, e eu falei, é isso, sabe? Então, indico Por um Fio, assim, e todos os livros do Drauzio, assim, ele tipo, O Exercício da Incerteza, vocês já leram?
Não. Não.
Caramba, O Exercício da Incerteza é um livro que ele fala sobre as incertezas da medicina, que não é uma coisa, tipo, não é uma ciência exata, né? Tipo, você vai costurar aqui e vai acontecer
só
isso.
Só nesse remédio que vai dar certo.
Exatamente. Então, é um livro muito bom. Eu gosto muito dos livros do Drauzio. Estação Carandiru é só um livro bom que ele tem.
Prisioneiras é muito bom.
Prisioneiras é muito bom. Putz.
Então, ele tem um de corrida, pra quem gosta de corrida, que é bem legal.
Não, esse eu não li ainda, mas tem. Aí, tá, eu sou uma pessoa muito eclética, tá? Eu vou desde, sei lá, uma coisa muito cabeçuda até o livro da Britney Spears. Eu sou assim, eu gosto de ler. Tipo assim, saiu a biografia do Príncipe Harry, eu falei. Não, e eu via, eu tava viajando e eu via aquilo nos aeroportos. Eu falei, eu vou ter que ler, vou saber o que tem aqui, gente. É isso, eu tenho curiosidade, então eu vou, vou lendo. E aí, eu vou indicar... Eu não queria indicar as coisas... Carla Madeira, eu queria muito indicar os livros da Bell Hooks. Porque eu, inclusive, cito aqui. Esses dias, inclusive, fui numa livraria e meu livro tava ao lado do dela. Eu tirei uma foto, assim, e falei...
Deu tudo certo.
Sabe, foi uma emoção pessoal, assim. Ela tem um livro... Ela tem muitos livros incríveis. Ela fala muito sobre...
Tudo sobre o amor, né?
Tudo sobre o amor é incrível. É uma trilogia. Inclusive, eu cito aqui como material de pesquisa. Ela fala muito sobre racismo, sobre feminismo. E ela é muito incrível, assim. Não é o nome... Vocês sabiam que não é o nome dela? Ela se chama Glória.
Sério?
O Bell Hooks é uma homenagem a... bisavó dela. E vocês, se vocês repararem, ela tem uma curiosidade que todos os livros dela, apesar de ter o Bell Hooks bem grande aqui, eu nem sei se estou falando sobre o nome dela sério, se é Hooks, sei lá.
Acho que é Hooks.
Eu também acho. Eles estão em caixa baixa.
É minúsculo sempre, esse eu já vi.
Você sabe, porque ela queria, não queria que isso fosse mais importante do que o título do livro. Enfim, é uma pessoa que brinca com as palavras pra falar de assuntos seríssimos e faz isso de um jeito que eu acho brilhante, que é de um jeito de fácil entendimento. E pra mim, isso é mais... pessoal, estou falando a minha opinião pessoal. É muito mais difícil fazer isso desse jeito do que ser... Né?
Intelectualzão.
Exatamente. Então, é isso.
Adoramos.
Me indiquem vocês cada um, por favor.
Vai chegar.
Bom, e agora a gente vai fazer o ping-pong literário. A ideia é a gente fazer uma pergunta rápida e uma resposta rápida.
Tá.
Então, vamos começar. Um personagem que você ama.
Tem que ser de livro? Ou pode ser...
Não, um personagem da história, de livro.
Jesus.
De filme.
Ai, vou ser muito clichê, que horror. Mas eu vou falar a Julieta. Eu vou, porque...
Tem tudo a ver, o amor.
É.
Se você pudesse conversar com qualquer autora ou autor, vivo ou morto, quem seria?
Essa resposta, eu acho que eu já tive a chance de conversar com algumas mulheres autoras que eu admiro muito, assim. Mas eu acho que neste momento eu queria muito conversar com a Socorro, porque é quem eu tô lendo. Então, assim, eu tinha muita vontade de trocar uma ideia com a Marta Medeiros, e rolou. Com a Carla Madeira, a gente troca umas DMs e tal. Então, assim, né, o Drauzio, né, enfim, eu com certeza alguém brasileiro, de preferência mulher, então eu vou falar Socorro, porque Socorro, eu queria trocar uma ideia.
Era demais.
Um livro que você gostaria de ter escrito?
Nossa, um livro que eu gostaria de ter escrito? Putz. Deixa eu pensar, vou pegar aqui minha listinha. Ah, eu sei um livro que eu gostaria de ter escrito. Eu gostaria de ter escrito 30 e poucos, do Antônio Prata.
É muito legal isso.
É
uma grande inspiração pessoal na sua vida?
Eu vou falar o Drauzio. Acho que já falei. Tem várias inspirações pessoais, assim, pra cada...
Pode ser sua mãe também.
E pra cada gavetinha da vida, você tem alguém que te inspira. Eu acho que... Cara, o universo é uma grande inspiração.
Você abandona uma leitura quando não tá muito legal?
Não. Mas jamais. Eu vou até o fim pra falar com propriedade. Pra dar minha opinião com propriedade. Eu enrolo. E fico tipo...
Eu também, mas eu mas vou até
eu
o
vou,
fim.
Eu vou.
Um bom filme ou série que você assistiu recentemente?
The Bear. Já viram?
É, falaram aqui.
Nossa, ela acabou de... né?
The Bear, gente, assistam The Bear. É a melhor série desse ano e tá no top 5 séries da vida. É muito boa, é.
Uma comida que você ama.
Comida?
Uhum.
Nossa, eu gosto de sobremesas. 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 Em geral, doces. É.
Um destino inesquecível.
Ah, eu já fiz algumas viagens muito incríveis. Eu poderia dizer Islândia, que foi massa, que foi esse ano. Mas eu vou falar Nova York, que é meu lugar no mundo. É, também morei lá um tempo. Uhum. É, e é o lugar pra onde eu fui escrever parte
você
desse livro.
Livro
é o lugar que, assim... Sabe, eu não sei, assim, a gente... Que trampa com criatividade e tal. Sabe, e eu tenho filho, a gente tem filho, enfim. Sabe quando você tá? Aí você só pega o celular assim, começa a pesquisar uma passagem. Eu vejo pra Nova York, eu nem vou, eu nem posso ir. Mas eu tô pesquisando, sabe?
É, é isso,
é a minha fuga, é.
Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu?
KP. Não seriam pseudônimos, seriam minhas iniciais. Uhum. Eu tenho muito orgulho, assim, do que eu escrevo pra não pôr meu nome. Assim, eu sou Ariana, sabe? Tipo, tem que ser meu nome. Então eu, no máximo, iria com as iniciais. Porque aí poderia ser eu ou a Katy Perry.
É, mas é legal, Capi.
Tô brincando.
Seu gênero literário favorito?
Romance, é.
E qual vai ser a sua próxima leitura?
Minha próxima leitura é Meu Filho... Como... Pra vocês verem, o eclético é real. O meu filho começa ano que vem numa escola nova. E ele vai estudar, vai passar a estudar numa escola Waldorf. Então eu comprei vários livros sobre...
Escolas construtivistas.
Escolas construtivistas, é, a pedagogia Waldorf, sobre Waldorf, Rudolf Waldorf. Pra ler, então...
Então,
e temos mais uma...
Livro.
Dica.
Acho que você sempre sai com todo mundo, você sai com presente.
Jura? Mentira!
Acho que tem tudo a ver. Até um que eu já normalmente eu não repito, mas eu já dei pra um outro convidado uma vez.
Deixa
mas
eu ver.
Tem tudo a ver com você.
Ai, que legal!
E os outros dois que eu queria não tinham aqui na livraria.
Ah, você eu
leu?
Amo! Já li! Ah, já li vários livros dela. Mas eu amei, sabe por quê? Eu não tenho esse livro físico.
Ah, tá.
Eu li no Kindle.
Então você troca aqui.
Ou pode trocar também aqui na livraria.
Imagina! É muito especial. Por quê? Por quê?
Por quê? Porque é sobre o amor, né? O amor como essa força que move, que às vezes dilacera, que faz a gente perder o chão em um momento de vida diferente, né? Uma pessoa mais velha, né?
E que sente muito, né?
Porque você imagina isso numa adolescente, né? Mas ela já tem filhos, criados, né?
E por isso que é
o
amor...
Como ela se doa, assim.
Cara, eu digo que esse livro aqui é um livro que se você dá uma sacudida assim, cai umas lágrimas, né? Porque é muito forte, né? E olha isso, é um livro...
Minúsculozinho.
Você vê que...
assim,
né? É, o poder das palavras. Amei, obrigada. Obrigada,
eu tinha
amei.
Vou falar os outros dois que eu tinha pensado pra ela. Um que eu li esse ano que eu gostei muito, que é Como Se Fosse um Monstro, da Fabiana Guimarães. Fala sobre barriga de aluguel, maternidade. Um livro bem contemporâneo, por isso que eu tinha pensado atual, assim.
Vou ler.
Prende, fala sobre a questão da mulher, do amor também. De uma mãe que tem que... Não é uma mãe, né? É uma pessoa que gera um filho, mas tem que dar... Né? Então tem,
Não, e tem um lance rapidinho sobre isso, que é, depois que a mulher vira mãe, ela é quase podada de amar romanticamente, visceralmente.
Ela é vista com outros olhos, né? Você passa a ser mãe, né? Menos mulher, parece, não sei.
É, são muitas nuances.
É.
E o outro livro era o Carta D, que é uma carta de amor muito linda.
Chorar.
É, que o autor escreve pra sua mulher, esposa.
Nossa!
Aqui, ó. História, André Gordes. É uma história
que
bem
lindo.
Interessante. É bem lindo.
Vou sair daqui e vou comprar os dois.
É bem lindo, bem lindo.
Que legal.
E faz refletir.
É muito louco, né? Mas minha veia jornalística, eu não consigo sentar diante de pessoas que eu acho pessoas interessantes e não querer... Eu tô aqui já assim... Não, mas peraí, me conta um negocinho aqui. Eu não consigo!
Entrevistada.
Que loucura! Olha, eu espero que a gente estenda isso aqui outro dia, que seja pra uma mesa de um restaurante.
Hoje você é o foco.
Ai, não, tá bom.
Não, mas adoramos o papo. Passou
obrigada,
muito rápido,
cara. Obrigada, gente. Muito obrigada.
Sucesso total no amor na sua vida. Pessoal que não conhece, já conheça, já garanta o seu. Dá de presente. Obrigado.
Obrigada,
por esse
obrigada.
Papo. Obrigado você que foi em casa até o fim. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Semana que vem tem mais. Nos vemos aí com novos convidados. Obrigado, Sô. Obrigado. E queria fazer um agradecimento especial também à equipe On The Nose, à equipe Space House e também à Catarina Mattavelli, que fizeram desse episódio possível. É isso, até semana que vem.
Tchau, tchau.